Momento Cidade.
Com sorte, você só vivenciou essa situação pela TV. A visão das algemas assusta. O som dos portões fechando, também. De dentro das celas, aqueles que foram condenados pela justiça se tornam responsabilidade do Estado em prisões abarrotadas. Pode parecer que elas sempre estiveram aqui, mas isso não é verdade. As prisões, como conhecemos, são invenções modernas. E o sistema carcerário do qual elas fazem parte é alvo de pesquisa desde a sua origem até os dias de hoje. Entender como esse sistema surgiu pode nos ajudar a compreender como ele funciona atualmente e como ele pode ser transformado no futuro. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como surgiram as prisões na cidade de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Karina Tarazilk entrevista a pesquisadora Marina Lima Ferreira, autora da dissertação Academia, Pena e Prisão na Cidade de São Paulo, 1822-1930, orientada pela professora Ana Elisa Bechara e defendida na Faculdade de Direito da USP. Oi, Karina.
Oi, Denis. Na dissertação da Marina, ela buscou investigar a relação entre a Academia de Direito e o sistema prisional paulistano do ponto de vista histórico. Ela estudou o período entre 1822, que é o ano da independência do Brasil, e 1930, que marca o início da Era Vargas e fecha a chamada República Velha.
Era a minha vontade entender, né, a passagem, o movimento do poder punitivo na passagem de um Brasil escravista, de um Brasil ainda império, para um Brasil republicano, com trabalho assalariado, e também porque era a minha intenção conectar, né, para esse período, debate acadêmico, prática punitiva, né, e as primeiras faculdades de direito do Brasil, a de São Paulo e a de Olinda, vêm surgir exatamente em 1827.
As duas faculdades, tanto a de São Paulo quanto a de Olinda, no Pernambuco, foram criadas no mesmo dia, 11 de agosto, a partir de um decreto do imperador Dom Pedro I. Apesar de terem sido criadas sob o mesmo contexto, elas possuíam algumas diferenças. A Academia de Direito de Olinda, por exemplo, foi muito mais vanguardista e precursora de novas ideias. A Faculdade de Direito de São Paulo, por sua vez, teve uma veia política mais arraigada, como a Marina explica. E ela fala mais sobre o que a motivou a estudar esse tema.
A motivação foi entender que estudar a história de qualquer instituição não significa olhar única e exclusivamente para dentro das paredes de uma instituição, né? Mas compreender, de fato, a relação histórica que existe entre o que está dentro e o que está fora. O que me moveu foi trabalhar na academia e prisão, desde as suas formas mais primitivas, como objetos históricos significantes, né? Com papel específico na reprodução da ordem social do mundo.
A Marina procurou fazer uma reconstrução histórica do desenvolvimento dessas duas instituições. Ela explica melhor a metodologia utilizada.
Eu fiz basicamente análise bibliográfica, então principalmente para reconstruir, né, aqueles discursos que foram se performando na Academia de Direito, e também análise documental, passando por lei, decreto, relatório, revistas, periódicos, né, que aparecem muito em meio ao debate acadêmico.
Pode até não parecer, mas nem sempre as cidades tiveram um sistema prisional, ainda mais se a gente considerar o que a gente vê nos dias de hoje. A ideia atual de cárcere é relativamente recente na história moderna. Entender o surgimento do sistema carcerário na cidade de São Paulo foi um dos pontos de partida da Marina. Ela enxerga três momentos diferentes das práticas punitivas do período estudado, entre 1822 e 1930. O primeiro pertence a um Brasil colônia pós-independência. É o momento das cadeias,
que eram estruturas essencialmente rudimentares, que eram, mais das vezes, prédios alugados no centro da cidade, prédios caindo aos pedaços, em que, na verdade, pouquíssimas pessoas eram ali alocadas, né? Então, eram instituições que, para fins de controle social, não tinham qualquer relevância.
Depois, a partir da segunda metade do século XIX, as ideias consideradas liberais entraram em óbvio conflito com o pensamento escravista, com a necessidade de modernizar o Brasil segundo os moldes europeus. De acordo com as autoridades da época, surgiram as casas de correção.
Casa de Correção de São Paulo, especificamente de 1852, que seguiam sendo instituições laterais, conviviam ali com o castigo, né? Era uma pena pública que não abandonava a pena corporal de maneira alguma e que se mostraram, né, as casas de correção, em larguíssima medida, casas de correção de escravos. Então, locais para onde os senhores levavam os escravos quando não queriam mais fazer a atividade deles ou quando a sua força de trabalho já estava esgotada.
O terceiro e último momento observado nesse período pertence ao Brasil republicano. Após 1889, começaram a surgir as penitenciárias.
Traz toda aquela ideia de imposição de disciplina pelo trabalho, que traz, obviamente, né, o fim da escravidão, ao menos formalmente, que vem ancorado numa ideologia positivista muito forte, né, em âmbito criminológico com a antropologia criminal, ou que ficou conhecido como positivismo biológico em criminologia.
Levando tudo isso em consideração, um dos pontos principais da dissertação foi estudar como a academia influencia os discursos sobre pena e prisão na cidade de São Paulo. Em teoria, o ambiente acadêmico promove a discussão dessas ideias, mas essa discussão se mostrou bastante restrita no começo.
De elite para elite. E afinal, eram as elites, né? No fim das contas, a população letrada, ainda num mar de brasileiros, por muito tempo ainda permaneceram analfabetos.
A Marina observou, no final do século XIX, como os discursos sobre positivismo, crime, controle e vigilância se tornaram marcantes nas práticas de instituições penitenciárias.
Agora, você me pergunta, hoje em dia, né, eu acho que a função do debate acadêmico, especialmente dentro das faculdades de direito, é ser, claro, contra-hegemônica sempre em matéria penal, então, trazendo os conflitos sociais que envolvem direito penal e que são, sim, importantes, as claras, né, numa tentativa de chegar à raiz desses conflitos, e não só na sua aparência, no que eles aparentam ser, né.
E o que mais mudou em relação às práticas punitivas de quase 200 anos atrás para as práticas atuais? Em primeiro lugar, a Marina fala do grande aumento na quantidade de pessoas presas. No Brasil, existem cerca de 682 mil pessoas em um sistema carcerário, que tem capacidade para 440 mil. Apenas no estado de São Paulo, são mais de 204 mil pessoas na prisão. A Marina também fala de uma outra mudança.
O que a gente nota é a virada de uma prisão lá atrás, muito precária, né, que de longe não se constituía como o cerne do controle social, para uma prisão eminentemente política, a partir ali principalmente do governo autoritário de Vargas e, obviamente, da ditadura militar, que hoje aparenta ser um depósito de pessoas que têm origem social, que têm cor muito bem delimitadas, né? Então, no mais das vezes, jovens, negros, na casa dos seus 20 e poucos anos, pobres, acusados, no mais das vezes, por tráfico de drogas ou crimes contra a propriedade.
Apesar de existirem movimentos internacionais que lutam pela humanização das penas e das prisões, o problema permanece complexo.
Está muito mais embaixo, né? É uma questão que se coloca estruturalmente, por isso eu diria que eu não tenho muita esperança em face de uma potencial melhora aí em termos de instituição.
Por isso, é preciso considerar o passado dessas instituições para compreendê-las nos dias de hoje.
Eu preciso olhar para o concreto, né, de cada período histórico para compreender o significado social das instituições dentro das suas possibilidades reais, dentro das suas contradições e, claro, da sua funcionalidade a seu tempo.
Para fechar esse episódio, eu perguntei para a Marina o que a cidade de São Paulo pode fazer para ter um sistema carcerário mais justo e eficaz.
Enquanto a gente tiver sociedades que se dividem em classes, né? É o que se diz, direito penal ele vai seguir protegendo certas relações sociais que são específicas, ainda que elas se ancorem numa aparência, né, numa ideologia de universalidade. Pensando num espectro um pouco mais amplo, talvez um pouco mais radical, é que qualquer política pública que queira fazer algo de verdade pelo sistema prisional deve se voltar para algumas máximas das quais a gente não consegue muito fugir. Dar prioridade apenas alternativas que não passem pela privação da liberdade, falaria, claro, encarceramento mínimo, né? Então, que envolve desde medidas que expandam o nosso sistema progressivo, por exemplo, então, que permitam que mais pessoas alcancem mais e mais rápido o regime aberto, até medidas de descriminalização de fato. E hoje, olhando para o Brasil, olhando boa parte para o resto do mundo, não dá para fazer isso sem entrar em debates sobre a questão das drogas, por exemplo.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite, a edição de som é do Guilherme Calassa, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Karina Tarasiuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.